O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, concedeu liminar neste final de semana que iguala o teto salarial dos professores de universidades estaduais aos de federais. A decisão tem caráter provisório. Até então, os salários dos professores das instituições estaduais era vinculado ao salário do governador do estado, que obviamente varia então em cada unidade federativa. Agora será vinculado ao teto do STF. O pedido cita, então, uma injustificável distinção entre direitos de remuneração a partir do fato de estarem professores e pesquisadores vinculados a instituições universitárias e de pesquisa de diferentes entes federativos. Quer dizer, o presidente do Supremo considerou que o federalismo citado na Constituição deve se refletir também no sistema de educação. E eu converso sobre o assunto com o reitor da Universidade de São Paulo, professor Varran Agopian. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com você, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio USP.
Professor Varran, nós já publicamos nota, não é, no nosso portal, o senhor reconhece a importância da decisão, mas a gente quer mais detalhes disso, porque a gente sabe que uma decisão como essa, que já era bastante aguardada no meio, né, científico, tem impactos importantes, né? E eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente a importância desta decisão, por enquanto liminar, sem dúvida, mas um passo importante.
Bem, não sei se é melhor, acho que é importante conversar com os ouvintes, é importante falar para as pessoas que não são do meio acadêmico. Então, eu acho que é importante, se eu pudesse apresentar um pouquinho as premissas que estão por trás dessa decisão.
Por favor.
Vou destacar apenas três. Primeiro, a internacionalização da nossa profissão. A profissão de professor universitário, ela é internacional. É muito fácil um professor brasileiro atuar no exterior, conseguir permissão de trabalho. É fácil eu conseguir permissão de trabalho. É diferente, mesmo os países mais complexos de imigração, professor universitário atua nesse país com uma facilidade muito grande. As universidades têm uma liberdade muito grande de conseguir atrair talentos de todo mundo. Então, a facilidade de fuga de cérebros é muito simples na área acadêmica. E isso tem que ficar muito claro. É diferente de outras profissões que eu exerço, posso estar exercendo, vou pegar a minha profissão como engenheiro, posso ser um engenheiro sênior aqui no Brasil, se eu for para um exterior, eu vou ter que começar do zero. Uhum. Na área de professor de docência universitária não é assim. Então, esse é um ponto muito importante. Outra premissa muito importante é que quando sai um pesquisador, não é uma pessoa que sai. Se desmonta uma equipe de pesquisa. Seu líder, o desmonte é muito mais violento. Mas, às vezes, não é o professor sênior que está coordenando a pesquisa. Às vezes, é um professor mais jovem, porém é o especializado daquela área da pesquisa. Você desmonta a pesquisa. Todo investimento que o governo brasileiro fez para a formação dessa equipe, para a pesquisa que essa equipe desenvolve, é perdida. O terceiro ponto, que também tem que ficar claro, que houve um ruído, não é aumento salarial. Como disse um colega meu, é o fim do confisco. Todos os professores que receberam acima do teto do governador, e você foi muito claro em dizer que, no caso do Estado de São Paulo, o subsídio do governador é um dos mais baixos do país, os professores das universidades estaduais paulistas têm o limite do seu salário, é o mais baixo do país no momento. Então, isso vai fazer com que nós confiscássemos o que passasse desse limite. E esse confisco piorou em agosto, setembro desse ano, quando os reitores das universidades estaduais paulistas tiveram que acatar uma decisão judicial e fazer mais um confisco. Porque até agosto, setembro, nós interpretávamos que tudo que era acumulado antes de 2003 era direito adquirido. Por razão de uma decisão do Supremo, ou interpretação de uma decisão do Supremo pelo Tribunal de Contas, o Tribunal recorreu à Justiça, dizendo que tínhamos que também cortar esses valores que nós consideramos como dinheiro, direito adquirido, obtido antes de 2003. Uhum. Então, nós fizemos um corte secundário. Então, isso é muito importante dizer. Com esse panorama, nós começamos a ter e aumentar de uma maneira exponencial, primeiro, as aposentadorias precoces. Então, o professor consegue os anos de aposentadoria, normalmente aqui o professor fica até o limite, nesse caso está se aposentando. Semana passada eu soube de um orientando meu que vai se aposentar em fevereiro, quando completa os anos de serviço à USP e tem direito à aposentadoria. E essas aposentadorias precoces são terríveis, porque são professores muito bem experientes que deixam a universidade geralmente para ir para o exterior. E segunda, a próprio pedido de demissão de jovens. É curioso, a USP não tinha esse problema até poucos anos atrás e começou a ter, inicialmente de uma maneira esporádica e agora de uma maneira mais regular. Então, sim, o fato de mantermos um limite, um teto muito baixo, era extremamente desmotivante para os professores mais antigos que se aposentavam, começaram a se aposentar imediatamente, de uma maneira precoce. Sim. E também um desalento, uma frustração para os jovens que preferem manter uma carreira onde não tem, em locais que não tem esse tipo de limitação.
Quer dizer, por então, tudo...
Esse é o panorama que eu queria explicitar e apresentar para os nossos ouvintes.
Não, só deixou bastante claro o tamanho, o impacto, não é? Desse descompasso todo e a quebra da estrutura de ensino e pesquisa que isso pode provocar. Inclusive, neste final de semana também, professor, uma reportagem da BBC Brasil alerta justamente para esse tema que é a fuga de cérebros. Então, eles dizem, olha, não há dados oficiais, porque os jovens doutores que deixam o país fazem com bolsas de universidades ou centros de pesquisa no exterior e não das instituições brasileiras, como CAPES e CNPq, que era justamente... Então, a gente tem um outro problema que eu também quero ouvi-lo, que é essa dificuldade que CAPES e CNPq vem enfrentando. Se discutiu até a junção destas instituições, quer dizer, e a dificuldade, quer dizer, o ambiente desfavorável para a ciência no Brasil, isso também é preocupante?
Sim, é um reflexo também, isso tudo é um reflexo. A sociedade brasileira tem que ser esclarecida que sem educação nós não temos o desenvolvimento que nós almejamos ao nosso país. Uhum. Roxane, os citados como exemplos, todos eles investiram, mas investiram de maneira muito séria na educação, em todos os níveis, não estou falando só do superior, do básico ao pós-graduação. E isso tem que ficar muito claro ao nosso país. Não está, a sociedade acho que não está atenta a esse fato, e com isso, os governos não se estimulam a investir na educação, uhum, a ponto de acharem, bem, vamos simplificar, une duas agências, não compreendendo que uma das agências, a CAPES, o foco da CAPES é a formação de recursos humanos. Então, a CAPES é a guardiã da formação de quadros importantes para o nosso país, enquanto que o CNPq, ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tem o seu foco fundamental na melhoria da pesquisa. É lógico que o CNPq também dá bolsa de pós-graduação, um número bem menor. É lógico que a CAPES, também com seus apoios aos programas de pós-graduação, acaba ajudando a pesquisa. Há uma complementação entre as ações das duas agências, que é muito positiva, mas são focos diferentes, são objetivos diferentes que misturar de uma vez ou tomar a decisão de juntá-las, certamente vai enfraquecer alguma dessas ações. No caso particular de São Paulo, Roxane, nós de novo estamos sendo muito privilegiados, porque nós temos uma agência de fomento estadual e continua autônoma, continua atrelada agora de uma forma constitucional a arrecadação do governo do Estado de São Paulo.
FAPESP. Que é a FAPESP. Uhum. Uhum. É a salvação, né? A salvação da lavoura.
Mas eu quero deixar sempre claro, Roxane. Uhum. A USP e as nossas co-irmãs, o Unesp Unicamp, uhum. nós estamos no Estado de São Paulo, nós somos grandes parceiras da FAPESP, no entanto, as agências federais são imprescindíveis.
Sem dúvida.
Para a nossa atuação. Eu afirmo, a pós-graduação da Universidade de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, que hoje tem quase 30 mil alunos envolvidos, ela se apoia, tem um apoio imprescindível da CAPES. Nós recebemos mais de 6 mil bolsas de pós-graduação da CAPES. Nós temos uma carência de bolsas na USP. Se nós perdermos ou diminuirmos essas 6 mil bolsas, a carência vai ser muito pior. Recebemos recursos muito importantes também da nossa agência de tecnologia, do CNPq. Uhum. São recursos imprescindíveis para complementar os recursos que a FAPESP dá. Então, eu quero dizer, a USP, Unesp, Unicamp, também as agências federais. Nós não vamos conseguir fazer o que fazemos hoje sem esse apoio.
Uhum. Bom, em diversas oportunidades, mas é importante nós frisarmos, a gente já destacou a relevância da Universidade de São Paulo em termos de pesquisa, o que é apresentado, o que é produzido, quer dizer, esse retorno que a universidade dá à sociedade por seu investimento, né? Mas vale a gente lembrar mais uma vez, né, que se a gente ficar só na USP, Unicamp, Unesp, a importância, né, do que é, do volume do que é pesquisado, da contribuição para a ciência, né, professor?
Sim, e aí, Roxane, tem uma lógica também. As três universidades estaduais paulistas são efetivamente autônomas.
Uhum, sim.
Isto é, nós temos, além da autonomia acadêmica, autonomia financeira e administrativa. O que nos permite, Roxane, fazer planejamento a longo prazo. Quer dizer, no fim do ano passado, eu, além de aprovar no Conselho Universitário o orçamento deste ano, 2020, eu aprovei o orçamento plurianual dos 4 anos seguintes. Esse planejamento para o desenvolvimento de pesquisa é fundamental. As pesquisas hoje não são de curtíssimo prazo, são de prazos muito longos. Uhum. Então, isto é um ponto fundamental que nós não podemos esquecer. E outro aspecto é aquilo que eu já citei, a existência da FAPESP, que nos garante em pesquisas muito estratégicas, o financiamento de longo prazo. Os chamados CEPIDs da FAPESP são financiamentos de monta por 5 ou 10 anos consecutivos. Isto faz com que os grupos de pesquisa se consolidem e a pesquisa possa dar resultados mais visíveis.
Uhum. Sem dúvida.
Então, há uma razão para isso.
Por isso é tão importante a autonomia universitária. E por fim, professor, para encerrarmos, o senhor está mais otimista? O ano passado foi um ano de preocupação no meio científico e acadêmico. O senhor está otimista em relação a esse ano?
Eu sou realista. Uhum. Então, o ano passado foi difícil, mas também eu sempre quero... Eu coloco os nossos obstáculos como um aprendizado. Foi muito importante ano passado as dificuldades que nós tivemos com CPI, riscos de recursos federais. Foi muito importante, eu achei que foi muito importante para a academia, porque nós percebemos que a sociedade não entende o que nós fazemos. Então, nós, com essa experiência do ano passado, nós estamos tomando todos os cuidados de nos aproximar cada vez mais à sociedade para que ela compreenda o que uma universidade de pesquisa como a USP realiza para a sociedade. Uhum. Este ano, continuamos com certas incertezas de nos aspectos de continuidade de recursos na esfera federal, incertezas de como a economia vai se comportar. Todos os analistas são otimistas, mas ano passado também eram otimistas e o resultado acabou não sendo o esperado. Eu acho que a universidade agora está madura, a Universidade de São Paulo está bem madura, nós temos instrumentos bastante consolidados de administração, tanto na parte de gestão como também na parte financeira. Nós estamos consolidados com nossos sistemas de controle para termos uma previsão do que vai acontecer no futuro. Eu digo que eu tenho certeza, sendo realista, que a Universidade de São Paulo em 2020 terá um desempenho melhor do que teve em 2019, e mais ainda, com esse desempenho vai poder planejar e programar as ações futuras a partir de 2021 de uma forma mais consistente e mais confiante.
Eu agradeço muitíssimo a atenção do professor Vahan Gopian, reitor da USP. Obrigada, professor. Bom dia, boa semana.
Muito obrigado a você, muito obrigado a você, à equipe da rádio e aos ouvintes pela sua oportunidade de conversar um pouquinho.